para que nós possamos, então, manter de uma maneira que preste o melhor atendimento de saúde pública à população de Londrina, pelo SUS, a Santa Casa com o interventor.
Na ação civil pública, o Ministério Público sustenta que a crise enfrentada pela Santa Casa não se limita às dificuldades financeiras. As investigações apontam problemas assistenciais, trabalhistas, sanitários e de gestão, o que comprometem o atendimento aos pacientes do SUS. Entre as irregularidades estão a falta de especialistas em escalas médicas, atrasos nos pagamentos, crescimento do endividamento e o descumprimento de recomendações técnicas e obrigações contratuais. Sobre o possível desvio de recursos, Suzana Lacerda disse que o novo interventor, no caso o diretor do Hospital da Zona Norte, Reile Alberto Aranda Lopes, vai ter 180 dias para fazer um levantamento completo e total e, na sequência, encaminhar o relatório ao Ministério Público Federal.
Olha, na verdade, nessa ação, o Ministério Público faz um levantamento das emendas parlamentares que a Santa Casa recebeu, dos repasses que o município de Londrina fez à Santa Casa, dos muitos repasses que o governo do estado e o governo federal fez à Santa Casa, e desse dinheiro do extrateto, que foram 62 milhões e 700 mil que a Santa Casa recebeu. Todo esse montante de dinheiro, nós sabemos que o SUS tem algumas tabelas aquém, isso é verdade, só que também trabalhar pelo SUS se trabalha a partir de incentivo. E a Santa Casa tem vários incentivos, como as emendas parlamentares e outros incentivos que ela recebe. E nós temos outro hospital filantrópico na cidade que já passou por problemas financeiros e hoje é superavitário. E verifica-se, por exemplo, que a rotatividade de um leito na Santa Casa ela é muito mais onerosa do que custa um leito no Hospital Evangélico, o que nos permite concluir que há sim um problema na gerência, nos protocolos da Santa Casa.
A decisão da Justiça durante a intervenção também proíbe qualquer retirada, ocultação ou alteração de documentos e prontuários, além de arquivos da instituição. Em caso de descumprimento, foi fixada uma multa diária de R$20 mil, limitada a R$1.200.000. Segundo a promotora Suzana Lacerda, o objetivo da intervenção é garantir a continuidade dos atendimentos, principalmente nas áreas da UTI pediatra e neonatal. Segundo ela, existem alguns problemas no atendimento à população, mesmo com a garantia de recursos.
Olha, nós temos problemas de atendimento. Eu comentava aqui que uma rádio recebe volta e meia denúncias de cirurgias que não são realizadas por ausência de material. Então, se prolonga um internamento por 18 dias por conta da falta de material para realização de uma cirurgia. Então, isso faz que o leito do SUS fique caríssimo por conta de tudo isso. Nós não podemos deixar de lembrar, que a Santa Casa perdeu o SAS por o Estado reconhecer que ela não tinha, então, equilíbrio financeiro para se manter atendendo, então, essa espécie de convênio dos funcionários públicos estaduais.
Segundo a promotora de justiça, Suzana Lacerda, a expectativa de que o interventor consiga, ao longo dos 180 dias de intervenção, realizar um levantamento completo da situação administrativa, financeira e patrimonial da Santa Casa, esclarecendo assim a destinação dos recursos recebidos pela instituição ao longo dos últimos anos. A promotora também espera que todas essas informações sejam organizadas e encaminhadas ao Ministério Público Federal, contribuindo para o avanço das investigações e para a responsabilização dos envolvidos diretamente, caso seja confirmado, é claro, as irregularidades.
É preciso lembrar, e isso também é ventilado nessa ação, de que essa diretoria ela se mantém há muitos e muitos anos na gestão da Santa Casa. Nós precisamos entender qual é o tamanho exato dessa situação. Quem vai fazer o papel de interventor é o Reile Lopes. Então, ele é que vai determinar aí quais são as prioridades, mas penso que as prioridades é exatamente fazer um levantamento de toda a situação.
Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
7:20.
Bom, como eu disse, olha, foi uma notícia que pegou a todos de surpresa, triste, não das dificuldades da Santa Casa. Isso a gente sabe há muito tempo, não é? E houve uma mudança na superintendência há algum tempo atrás. A grande verdade é que a Santa Casa havia até, num determinado período, procurando ampliar, não é? Tanto é que comprou ali o Mater Dei, depois o hospital infantil, aí em razão das dificuldades o Mater Dei foi fechado, que hoje, né, o imóvel pertence à Santa Casa, foi alugado para a Secretaria de Saúde da Prefeitura. O hospital infantil também, aí talvez a explicação seria em razão da ampliação do prédio na Santa Casa, ele deixou de funcionar ali na Avenida JK e foi lá para o próprio prédio, o conjunto conglomerado de prédios da Santa Casa, do antigo local da Santa Casa, ali entre a Minas Gerais, a Mato Grosso e ali na Rua Lagoas e Cambará. Mas a grande realidade que assusta agora estas colocações, não é, o Edson? Além da dificuldade, porque também isso, e ela foi aumentando, e a gente foi receber informações que há muitos meses médicos não recebiam, funcionários também não, problema de recolhimento de fundo de garantia. Então, uma série realmente de coisas que levaram-se, segundo a promotora, a esta intervenção. É muito ruim, isso atrapalha ainda mais o próprio hospital, e ela falou a respeito do SAS, que perdeu exatamente por falta de equilíbrio financeiro. Quer dizer, é uma situação muito preocupante, né?
Mas muito, aliás, muito pior do que a gente poderia imaginar para Santa Casa, porque são apontamentos sérios. Poxa vida, falta de pagamentos para profissionais de saúde. Claramente a promotora de justiça Suzana Lacerda, que é a autora da ação, e ela disse aí que chegou num ponto insustentável, por isso do pedido de intervenção. Certamente essa conversa, esses apontamentos vêm sendo feitos nas negociações, nos diálogos há algum tempo, porque ela é promotora da área de saúde, então ela não chega e decide vamos pedir intervenção. Foi o pedido de intervenção o ápice de uma série de outras conversas, certamente ocorreram e que foram insuficientes, e claramente, pelo que ela disse, por má gestão equivocada de recursos que são públicos, não é, no hospital deste porte. E eu quero ler pelo menos um trecho da nota que o município também divulga por meio da Secretaria de Saúde, que tomou conhecimento da decisão judicial e faz parte do processo no município por meio da Secretaria Municipal de Saúde. Em relação aos apontamentos administrativos mencionados na ação, decorrentes de auditoria realizada pela Secretaria Estadual de Saúde, as conclusões já são objeto de diligência interna por parte da Secretaria, entendimento que será devidamente apresentado e fundamentado nos autos, respeitando contraditório e ampla defesa no processo. A Secretaria Municipal reafirma seu compromisso com a correta aplicação dos recursos públicos, com a transparência na gestão, com o fortalecimento da rede de saúde e, sobretudo, com a manutenção da assistência à população, preservando a continuidade dos serviços prestados à comunidade. A nota segue, mas é uma manifestação da Secretaria Municipal, porque é parte nesta ação de intervenção que foi acatada, né? Determinada intervenção pela justiça. E quanto ao atendimento, é uma dúvida que logo surgiu ontem também, como é que fica para a população? A presença de um interventor é exatamente para isso. Obrigações do Reilly Lopes, que é lá do Hospital Zona Norte, além de conduzir, né, uma auditoria e levantar dados para o Ministério Público e a Justiça, também manter o atendimento do hospital. Então, é muito, mas muito séria a situação da Santa Casa, E é impressionante que tudo isso tenha acontecido e ninguém tenha tomado providência nenhuma, né? Enfim, não é possível que dinheiro público da área tão importante como saúde seja assim tão mal administrado. E aí eu fico, essa avaliação do mal administrado é a partir do que disse a promotora. Minha opinião é essa.
É verdade. Agora, olha, a gente coloca aqui o Jornal da Manhã, Paiquerê, à disposição da mesa administrativa, porque como é que funciona a Santa Casa? Tem uma mesa administrativa, tem o provedor, agora é uma provedora, e tem o superintendente, que aliás é o gerente, é o homem que realmente, ou a mulher também, não é? Agora me parece também, que cuida e que trabalha e que efetivamente leva de todos os lados as finanças. Tem também o diretor clínico, mas aí na parte de administração me parece que não tem pelo menos interferência, mas eu conheço inclusive gente que participa da mesa administrativa da Santa Casa, nossa, pessoas que estão lá por colaboração para ajudar a Santa Casa. Eu quero dizer que eu já participei da mesa administrativa da Santa Casa na época em que o Paulo Franzon era o provedor da Santa Casa, durante muitos anos. Então a gente sabe como é que funciona ali. Meu pai foi tesoureiro da Santa Casa lá na década de o quê? 50, 60, um pouco depois, quando Vicente Cioff ainda era o provedor da Santa Casa. Quer dizer, tudo feito de maneira gratuita para ajudar, porque é um hospital realmente filantrópico, né? E as Santas Casas têm essa obrigação. E outra, próprio Dom Albano Cavalim, o que defendia a luta dele pela Santa Casa, porque sabia das dificuldades. Aliás, quando trouxe a PUC para cá, a ideia e o pensamento era: vem a PUC, cria a Faculdade de Medicina na PUC e a Santa Casa seria um hospital-escola que ajudaria também a Santa Casa. Irmãs que tinham lá anteriormente, irmã Silvia, Rosa Maria, irmã Elvira, olha, fantásticas, era uma coisa, apesar das dificuldades, mas que era tocada de uma forma realmente de muita luta, de muita briga. Tomara, vamos ver que não se confirme estas colocações, mas o que disse a doutora Suzana, quer dizer, é uma investigação que vem de 4 anos. Então, evidentemente que é uma coisa que a gente lamenta, aguarda, e estamos, repito, aqui para colocações, para todas as colocações necessárias para melhor informar o ouvinte. Mas é uma pena o que está acontecendo.
7:29.
Confira com a Paiquerê.
7:29.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
Após mais um atraso, prontos atendimentos municipais seguem sem data de entrega.
E programa Compra Londrina terá rodada de oportunidades hoje, quinta-feira.
Jornal da Manhã.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consorciounião.com.br e simule agora.
Conheça os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Paiquerê 91,7.
Produtor Rural, os recursos do Plano Safra já estão disponíveis no Sicredi. E aqui, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Oferecemos crédito para custeio e investimento, seguros para proteger produção e patrimônio, soluções para pagar e receber, e, claro, um atendimento próximo para te apoiar com a gestão financeira. Fale com a gente e garanta os recursos que a sua produção precisa. Sicredi, é ter com quem contar.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Vai querer 91,7.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos, o novo empreendimento da Prestes Construtora, no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. Apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. Localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o showroom na Avenida Maringá 2200 e saiba mais.
Quer estudar no colégio mais tradicional e inovador de Londrina? Vem pro Londrinense, uma escola que há 86 anos transforma gerações com educação de alta performance. Tecnologia integrada ao aprendizado para resultados reais. Feira científica, referência em Olimpíadas no sul do Brasil, mais de 7 mil medalhas e muito mais. Estude para o mundo todo e saia preparado. Matrículas abertas, seja na São Anglo Londrinense. Quer saber mais? 43-3375-7555.
Jornal da Manhã.
7:32.
Papai querer.
7:32.
No Jornal da Manhã, mercado financeiro. Oferecimento Sicoobi Ouro Verde. Faça parte.
Fechamento do mercado ontem, Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, fechou em queda de 0,36% a 176.010 pontos. O euro fechou em alta, leve alta de 0,4%, vale R$ 5,821. E o dólar, leve alta também, pequena alta de 0,01%, valendo R$ 5,078, de acordo com índices do mercado. O Brasil espera substituir cerca de 900 milhões de litros de gasolina importada por ano, ao elevar de 30 para 32% o teor de etanol anidro no combustível vendido nos postos. A medida entra em vigor em 1º de agosto, inicialmente por 180 dias, com possibilidade de uma única prorrogação pelo mesmo período. A direção econômica está nesta linha. O país reduz gastos em dólares, limita sua exposição ao petróleo internacional e cria demanda próxima de 1 bilhão de litros para o etanol de cana e de milho. A queima do etanol libera dióxido de carbono, mas suas emissões ao longo do ciclo de vida tendem a ser menores que as da gasolina, sobretudo quando a produção ocorre sem desmatamento e com eficiência agrícola e industrial. São argumentos também ambientais do governo para seguir com essa proposta. Mas ninguém falou sobre a consequência para os veículos. Ao anunciar a nova sobretaxa de 25% sobre produtos brasileiros, o representante de comércio da Casa Branca, Jamison Greer, tentou justificar porque os Estados Unidos veem o PIX como uma prática desleal e disse que quer igualdade de tratamento para as empresas americanas. Disse ele, abre aspas, não estamos pedindo ao Brasil para se livrar do PIX. Sabemos que é importante para o Brasil e está tudo bem. O que não queremos é uma situação em que empresas americanas são forçadas a anunciar o PIX ou são restringidas pelo PIX e o PIX receber tratamento especial, porque a propriedade é a operação, é do governo. Queremos que o PIX faça competição com as empresas americanas na mesma base local. Todas as coisas que estamos pedindo não são surpreendentes, fecha aspas. Aqui o representante americano nessa negociação e criticando de novo o nosso PIX. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e o ministro da Fazenda, Darildo Urigan, anunciaram um acordo para negociações de dívidas rurais por meio de uma medida provisória. Segundo o governo, as projeções são de cerca de 100 bilhões de reais e as de dívidas a serem negociadas. Em entrevista, Mota disse que o acordo construído vem após texto deliberado no Senado com divergência do governo. O presidente da Câmara afirmou que procurou chamar todos os interessados à mesa e negociar de forma racional e equilibrada. A MP acordada ocorreu depois de uma reunião na residência oficial da presidência da Câmara. No local estiveram, além de Mota e Durgan, a senadora Tereza Cristina, o líder do governo, Paulo Pimenta, e outros parlamentares.
A cada safra, o ano começa a girar de novo. No Sicoob tem crédito de plano para custeio, investimento e comercialização, do Promaf ao Pronamp, com gente que entende de agro ao seu lado.
Dá uma passadinha lá na agência do Sicoob, dá uma olhada nas condições do plano safra 26, 27, estão muito boas.
O agro gira com o Sicoob.
No Jornal da Manhã, mercado financeiro.
7:36.
Ira com a Paiquerê.
7:36.
Emanuel Oswaldo pedindo passagem. Acidente em Londrina. Você, Mané.
Aqui na Paiquerê, informação de um acidente agora há pouco na Avenida Rio Branco com a Tiradentes. É um local controlado por semáforo. O SIAT foi chamado para o local. Preste atenção, motorista aí trafegando pela Rio Branco. No entroncamento com a Tiradentes tem um acidente. Informação na Paiquerê 91,7. Manuel Oswaldo.
7:37.
Confira com a 91,7.
7:37.
A Operação Distrato, coordenada pelo CIRA, Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de São Paulo, investiga um esquema que teria causado prejuízo estimado em 3,8 bilhões de reais aos cofres públicos com a venda de créditos falsos de ICMS.
Na manhã de ontem, quarta-feira, a operação cumpriu 38 mandados de busca e apreensão em cidades de São Paulo e do Paraná, incluindo Londrina e Cambé.
Segundo a investigação, o grupo oferecia a empresas uma forma de reduzir o valor pago em ICMS. Os investigados afirmaram possuir créditos tributários que poderiam ser utilizados para abater parte do imposto devido, mas esses créditos não existiam ou não tinham validade legal.
Para dar a aparência de legalidade ao esquema, eram utilizadas empresas de fachadas ou sem atividade econômica, além da elaboração de contratos, pareceres jurídicos e outros documentos.
Aqui em Londrina, um dos alvos é a advogada Mayra de Paula, que é apontada pelos investigadores como sócia e integrante de um grupo econômico ligado ao advogado Nelson Williams, principal alvo da operação e proprietário de um dos maiores escritórios de advocacia do país.
O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado de Londrina deu suporte para as equipes de São Paulo no cumprimento dos mandados de busca e apreensão, tanto no escritório quanto na casa da advogada.
Em entrevista coletiva, o promotor do Ministério Público, Leandro Antunes, afirma que ainda estão sendo colhidos materiais para a investigação.
Nós cumprimos um mandado em um condomínio aqui da nossa região e também num escritório de advocacia relacionado a esse suposto esquema investigado pelo GAECO de São Paulo. Estamos recolhendo materiais probatórios de interesse da investigação, como dispositivos eletrônicos, celulares, estamos fazendo cópia de arquivos no escritório de advocacia, além de anotações e outros elementos que possam auxiliar na investigação deflagrada pelo GAECO de São Paulo.
A investigação também aponta o uso de despachos supostamente falsificados e de decisões judiciais e normas administrativas que não autorizavam esse tipo de compensação. Não houve prisões nesta fase da operação.
7:40.
Olha, o Edson ontem até comentava com das pessoas bem entrosadas aí, né, em Londrina, em negócios da Londrina, que eles comentavam exatamente isso. É interessante, como Londrina é uma cidade, parece que é uma cidade ideal para cabeças, não é? Às vezes até de quadrilhas ou não, para morarem aqui. Eu não sei se é esse caso, mas volta e meia você vê que é preso aqui uma cabeça de uma quadrilha lá de São Paulo ou do Rio, mas que tem residência, que mora aqui em Londrina. Às vezes está num determinado local, num condomínio, num prédio grande, não é, de grande nível, e aí até alguém comentou, e o pior é que vem para cá e ainda estão aí em carros de último tipo, numa vida nababesca, e não moram aqui como londrinense, na verdade, mas é uma realidade. A gente sempre fica, não é, chateado quando, não é, há uma notícia, por exemplo, de uma operação como essa de ontem, e opa, há uma ramificação.
Não, é muito ruim, né, pra gente ter essa ramificação. Agora, vale dizer, neste caso, que o centro, né, da operação, e ramificações em Londrina, mas o centro desta operação, mais uma, é no escritório do advogado Nelson Williams, que está no foco, inclusive, das investigações a respeito dos desvios e da fraude do INSS também. E o Nelson Williams é do Paraná, não de Londrina, mas é de Cianorte, nascido aqui na região também. Então, já ele mesmo tem essa ligação com o Paraná, certamente tem pessoas que ele conhece da área da advocacia, e neste caso, infelizmente, há suspeitas, repito, suspeitas de envolvimento de um escritório londrinense, neste caso aí agora, falando sobre ICMS.
7h42.
É com a Paiquerê.
7h42.
Esporte daqui a pouco no Jornal da Manhã. Seu destaque, J. Matheus.
Cláudio Tencati, ex-Londrina, não fica no banco amanhã contra o Tubarão.
Jornal da Manhã.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Aniversário Angelone, 68 anos. Transforme sua cozinha com uma linha italiana exclusiva para colecionar. Vem comemorar com a gente.
Café Damasco tradicional, extra forte a vácuo, pacote 500 gramas, cada R$24,99. Filé de peito de frango, nate verde, resfriado, tiras, cubos, bandeja 600 gramas, cada R$14,90. Azeite de oliva italiano, Monte Romano, garrafa 500ml, R$27,90. Leite UHT integral, desnatado, semidesnatado, TP 1 litro cada, R$4,98. Refrigerante Coca-Cola mais Fanta laranja 2 litros, R$16,99.
Compre com Clube Angelone e participe.
Paiquerê 91,7.
Sua casa deve acompanhar o seu ritmo. Com as fechaduras digitais da Pado, você deixa o peso das chaves para trás e abre as portas para a liberdade. Tecnologia brasileira com mais de 6 métodos de acesso para facilitar a sua entrada com praticidade e eficiência. Escolha a marca campeã em atendimento no Reclame Aqui e viva com mais autonomia. Garanta sua fechadura digital em lojapado.com.br. Pado, 90 anos, fechados com você.
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edificiotwintowers.com.br ou ligue para 999197555 e agende uma visita.
Paiquerê 91,7.
Um dos maiores desafios da indústria é aumentar a produtividade. Mas como investir de forma certa para isso acontecer na prática? Na Expo Mais Indústria, você encontra em um só lugar caminhos para avançar com automação, novos equipamentos, gestão, tecnologia da informação e conexões estratégicas. Serão 3 dias para conhecer soluções, acompanhar cases, conversar com especialistas, gerar negócios e identificar oportunidades para tornar sua empresa mais produtiva e competitiva. A abertura será com Ricardo Amorim, um dos economistas mais influentes do Brasil, com análises sobre economia, inovação e tendências que impactam diretamente o setor industrial. De 25 a 27 de agosto no Expo Trade Pinhais. Inscreva-se gratuitamente em expomaisindustria.com.br. Expo Mais Indústria, a principal feira de tecnologia e produtividade para o setor. Realização FIEP, correalização SESI, SENAI e IEL.
Jornal da Manhã.
7:46.
É com a 91,7.
7:46.
Fala, povo!
E o povo fala aqui no Jornal da Manhã da Paiquerê 91,7 através do WhatsApp 999941110. Deixa eu até fazer uma observação aqui. Algum tempo atrás, o que foi, uma semana, um ouvinte mandou para cá um WhatsApp e falou a respeito da Avenida Cruzeiro do Sul, que tinha melhorado. Aquela avenida curta ali atrás do Moinho de Trigo Londrina. E eu falei que iria passar lá e passei. Mas aí eu pensei, onde é que melhorou? Sim, diminuiu o número de barracas. Eram acho que 5 ou 6. Agora das antigas tem 2, mas já tem uma nova do outro lado da via, do lado do moinho. A sujeira, e olha, coincidiu, a equipe de roçagem havia acabado de passar. Então, com o mato, você não via o lixo no meio no canteiro central. Eles cortaram o mato, mas olha, o lixo é um absurdo, é triste, é vergonhoso, é o lado sujo da cidade. É uma vergonha aquilo ali, não melhorou nada não, me desculpem, mas olha que situação aquela Avenida Cruzeiro do Sul. O Marcos, olha, eu estou na 7ª prestação do IPTU e eu recebo essa carta, ele mandou até a carta da prefeitura cobrando. Marcos, eu sugiro a você, olha, para desencargo de consciência, dá uma chegadinha, leva isso e leva os carnês que você pagou lá na prefeitura. Porque, olha, parece não é o primeiro caso, eu não sei não, eles estão cobrando de quem já pagou, parece que a coisa ficou meio complicada ali. É bom porque amanhã ou depois, imagine, você pagou, eles mandam para a dívida ativa o que está lá, e aí a dor de cabeça para você até explicar realmente é complicado. Então sugiro que você faça isso, e a prefeitura precisa checar aí esse problema, não é? Bom, com referência ao problema da Santa Casa, uma ouvinte até, é claro, se identificou, pede para não dar o nome, perfeito, e ela diz, não me assusta essa intervenção na Santa Casa, demorou para acontecer. Perguntem aos médicos plantonistas sobre atraso de pagamentos dos serviços prestados. Olha, eu diria o seguinte, esse é um problema que vem há muito tempo, de atraso, atraso de pagamento, atraso de mensalidade da Santa Casa há muito tempo. Mas, claro, a promotora tomou essa decisão não apenas em razão de atraso, segundo ela. É isso que nos preocupa. O Osmar de Carvalho, ele diz, cuidar da saúde é muito claro, é muito caro, o INSS recebe muito, paga pouco pelo procedimento, custo fixo de manutenção, energia, materiais, a construção do prédio novo, reformas, tudo isso é dívida. Todo procedimento que faz hoje só se recebe daqui a 3 meses. Na verdade, claro, quem trabalha, vê, o Hospital do Câncer, vive, paga suas dívidas, por quê? Claro, é um trabalho de ajuda de pessoas que estão ali dispostas a ajudar e vai daqui, vai dali. A Mara visita tudo quanto é deputado aí, tentando, pedindo realmente auxílio para manter. É terrível. Aliás, o SUS é uma coisa realmente terrível, lamentavelmente. E o, com referência à advogada aqui, ou ao advogado, o Lino diz o seguinte: esse advogado tem avião, helicóptero, ele sempre vem aqui em Londrina. Esse que agora teve, não é, essa denúncia feita pelo Ministério Público, pelo GAECO, e esse problema seríssimo. O Oftalon Hospital de Olhos oferece atendimento oftalmológico 24 horas todos os dias, emergências, urgências e cuidados especializados, com uma equipe preparada para atender você com qualidade, segurança e acolhimento no momento em que for necessário. Oftalon Hospital de Olhos, Rua Souza Naves, 648, Centro. Ligue e marque uma consulta, 3375-9595.
7:51.
Confira com a Paiquerê.
7:51.
Bom dia. No Jornal da Manhã, os destaques do esporte para você. Campeonato Brasileiro da Série B, a 18ª rodada começa hoje às 20h em Maceió com CRB e Náutico. Amanhã, sexta-feira, teremos mais 5 jogos. Às 19h, Juventude e Cuiabá, São Bernardo e Avaí, América Mineiro e Ceará. Às 21h, no VGD, Londrina e Botafogo de Ribeirão Preto, e em Fortaleza, Fortaleza e Novo Horizontino. Para sábado, fechando a rodada, às 16h, Criciúma e Vila Nova, Esporte Operário, Ponte Preta e Goiás. E às 18h, o Atlético Goianiense vai pegar o Atlético de Minas Gerais. O técnico Cláudio Tencati será desfalque da equipe do Botafogo de Ribeirão Preto amanhã contra o Londrina. Ele está suspenso e o comando do time será de um dos seus auxiliares no banco de reservas. O Botafogo, para esta partida contra o Londrina, terá as voltas de Pedrinho, lateral direito, e Marco Antônio, médio volante. Arthur Caíque, ex-Londrina, segue contundido e fora do time. No Brasileiro da Série A, depois da parada para a Copa do Mundo, 2 jogos hoje marcando a reabertura do certame. Às 19h, com transmissão da Paiquerê no Rio de Janeiro, Botafogo e Santos, e em Vitória, aliás, em Salvador, Vitória contra Vasco da Gama. Amanhã jogam Fluminense e Bragantino, Mirassol e Grêmio Porto Alegrense. Reinaldo Furlan chegando aqui para trazer para você os destaques do Londrina Esporte Clube.
Londrina Esporte Clube.
O volante Lucas Marques pode ser a principal novidade do Londrina para enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto em jogo marcado para amanhã, 21 horas, no estádio Vitorino Gonçalves Dias. O jogador não participou do último compromisso contra o América por causa de uma lesão muscular. Porém, não era uma lesão grave. Ele está tentando se recuperar para jogar contra o Botafogo. Se voltar para a equipe, Lucas Marques deverá ser a única modificação no time considerado titular. Contra o América, o Londrina utilizou para começar a partida Kozlinski, Cauê Leonardo, Iago Lincoln, Gabriel Lacerda e Heron. No meio-campo, Tarik, João Vitor, João Tavares e Paulinho Mocelin. No ataque, Vitinho e Pablo Diego. Como Tarik está suspenso, se voltar Lucas Marques, ele será a novidade. Caso contrário, André Cardoso é a primeira opção do técnico Rogério Micali para substituir o volante que veio recentemente da Ponte Preta de Campinas. O Londrina está fora da zona do rebaixamento e vê como importantíssimo o jogo contra o Botafogo por ser mais um confronto direto. Lembrando que nos últimos 3 compromissos dentro de casa, foram 3 vitórias conquistadas. Com Londrina Esporte Clube, Reinaldo Furlan.
A Argentina virou em cima da Inglaterra e vai decidir a Copa com a Espanha. Copa do Mundo aqui no Jornal da Manhã. Assunto para Matheus Camargo.
Na Paiquerê 91,7, Boletim da Copa.
Oferecimento Rodela Multimarcas, 35 anos no mercado de automóveis. Laboratório Oswaldo Cruz, com 50 anos de experiência em análise clínica. Textone Tintas, cobertura imbatível dentro e fora de campo. Fim de obra, 40 anos. Limpeza e cuidado para a sua casa. Fast Car Premium, bateu, riscou. Fast Car Premium e Drexis Agro, o produtor rural em primeiro lugar.
Argentina mantém invencibilidade em semifinais de Copa do Mundo. A seleção argentina garante vaga na decisão pela 7ª vez na história dos mundiais.
Produtor rural, marque um golaço na sua produção. Escale os produtos da Drexis Agro e seja campeão de produtividade. Seu time em campo com alta tecnologia e insumos selecionados. É colheita certa, é produção conquistada. Jogue com a Drexis Agro. WhatsApp 99126-4493.
Limpeza e cuidado para sua casa tem este nome. Fim de obra, consagrada linha de produtos para uso em pisos, fachadas, banheiros, cozinhas e muito mais, trazendo mais eficiência para o seu dia a dia. São mais de 15 mil pontos de venda no Brasil inteiro. Home centers, lojas de materiais de construção, lojas de tintas e até supermercados. Fim de obra 40 anos. Acesse fimdeobra.com.br ou ligue 43-3342-4500.
Quer comprar um novo carro ou trocar o seu usado? Fale com o João do Rodela Multimarcas. Veículos periciados e 35 anos de experiência no mercado automotivo. Você também pode usar a carta de crédito do seu consórcio na negociação. Acesse rodela.com.br com dois L's. WhatsApp 99928-1930. Rodela Multimarcas, Avenida Higienópolis, 1930. Pertinho da Rádio Paiquerê.
A Argentina segue perfeita em semifinais de Copas do Mundo. Após sair atrás do placar, a atual campeã reagiu, venceu a Inglaterra por 2-1 na quarta-feira e ampliou para 6 o número de classificações em 6 participações na penúltima fase do Mundial. Com o resultado, a equipe de Lionel Scaloni volta à decisão e mantém vivo o sonho do tetracampeonato mundial. A vaga também faz a seleção argentina ultrapassar o Brasil em número de finais de Copa do Mundo. Já que vale lembrar, em 1950 não houve uma final única. A história começou na edição inaugural, o torneio de 1930, quando os argentinos derrotaram os Estados Unidos por 6-1 para chegarem à decisão. Depois repetiram o feito diante da Bélgica em 1986, da Itália em 1990, da Holanda em 2014 e da Croácia em 2022, sempre avançando à final. Apesar de chegar à 7ª decisão da história, essa foi apenas a 6ª semifinal disputada pela Argentina em Copas do Mundo. O motivo é o regulamento da edição de 1978, quando conquistou o primeiro título mundial. Naquele formato, a competição era disputada com uma segunda fase de grupos e a vaga na final foi definida pela liderança da chave, sem confrontos eliminatórios. Agora, a Argentina tentará conquistar o 4º título mundial diante da Espanha, que eliminou a França na outra semifinal após vitória por 2-0. O duelo coloca frente a frente duas seleções que chegaram embaladas à decisão da Copa do Mundo de 2026. A Argentina, atual campeã da Copa América, e a Espanha, atual campeã da Eurocopa. A final será no domingo, dia 19 de julho, às 16h, no horário de Brasília, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Com os boletins da Copa do Mundo 2026, na Paiquerê 91,7, Matheus Camargo.
Bateu, amassou ou riscou a lataria do seu veículo? Conte com a Fast Car Premium, especializada em funilaria e pintura. A seleção brasileira conta com os craques na Copa e você pode contar com os craques da Fast Car todos os dias. Serviços com a garantia de uma oficina parceira das grandes seguradoras do mundo. Fast Car Premium, marginal da 445, número 274, no Jardim Sabará. WhatsApp 3347-4774.
Laboratório Oswaldo Cruz, rumo aos 50 anos. Estamos em Londrina, Cambé e Ibiporã. Faça parte do nosso Clube Mais e tenha descontos especiais em exames laboratoriais e agora também em exames de imagens. Receba seus resultados de exames laboratoriais no seu WhatsApp. Laboratório Oswaldo Cruz, 3376-6100.
O inverno está chegando e você vai deixar as infiltrações tomarem conta do seu imóvel? Paredes úmidas trazem mofo, riscos à saúde e graves problemas na estrutura. Não corra riscos. O time da Techstone Tintas tem a solução certa. Proteja sua casa com nossa linha de impermeabilizantes, massa acrílica, tintas acetinadas e emborrachadas. Drible os problemas desse inverno. Faça seu orçamento 43-33-73-53-53.
Na Paiquerê 91,7, Boletim da Copa.
8 horas.
É com a Paiquerê.
Agora em Londrina são 8 horas.
13 graus.
O que você busca? Conhecer para decidir? Para quê? Atrair? Lançar? Fortalecer a sua marca? A resposta está aqui. O Instituto Multicultural oferece soluções estruturadas de pesquisa de mercado, marketing e política, entre outras. Informação é poder. Colocamos toda a nossa experiência em busca da melhor resposta do seu problema. Instituto Multicultural. Credibilidade, competência e confiança. Informações pelo WhatsApp 43 99981 1313.
Jornal da Manhã.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Siga a Paiquerê 91,7 no Instagram. @paiquerê917.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade. Multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consorciounião.com.br e simule agora.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos, o novo empreendimento da Prestes Construtora, no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. Apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. Localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o showroom na Avenida Maringá 2200 e saiba mais.
Paiquerê 91,7.
Na Unifil, o aprendizado vai além da teoria. Construa seu futuro com aulas práticas que te preparam para o mercado. Ingresse com Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e conquiste bolsa de 20 a 100% para todo curso. Unifil, cursos presenciais, práticas reais. Inscrições pelo WhatsApp 43-3375-7474.
Unifil. Você já decidiu.
O maior evento do futebol está chegando ao fim. Neste domingo, a partir das 15h30, mesa redonda da final da Copa do Mundo 2026. JB Faria, Vanderlei Rodrigues, Jefferson Oliveira, Fiore Luiz, Márcio Alcântara comentam a final da Copa, Espanha e Argentina. E você participa pelo WhatsApp 999941110, dando a sua opinião ao vivo. Mesa redonda da final da Copa 2026, com a equipe total. Liderança absoluta no esporte. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Sicoob Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra Obra Max.
Jornal da Manhã.
8:04.
Confira com a Paiquerê.
8:04.
Multas ambientais de Londrina têm aumento nos valores e podem chegar a quase 60 mil reais.
A Câmara Municipal de Londrina aprovou em primeira discussão o projeto de lei 225 de 2025, apresentado pelo vereador Santão do PL, que amplia o valor mínimo das multas aplicadas por descarte irregular de lixo na cidade. A proposta altera o Código de Posturas do Município, Lei nº 3.903 de 2024, e estabelece que a penalidade mínima passe a ser de 400 unidades fiscais de referência de Londrina, correspondente a R$ 59.624. Atualmente, a legislação prevê multas entre 5 e 200 UFL, com valor que varia de R$ 745,30 a R$ 29.812. De acordo com o autor do projeto, a medida busca reforçar o combate ao descarte irregular de resíduos, aumentando o caráter educativo e preventivo da penalidade diante dos prejuízos causados à limpeza urbana e à saúde pública.
Porque a gente não aguenta mais os porcalhões que jogam todo tipo de lixo nos nossos fundos de vale, inclusive trazendo poluentes pesados, às vezes metálicos, ou de, às vezes, até descarte de medicamentos, seringas, nos nossos rios, nos nossos ribeirões, que abastecem a nossa água que nós tomamos. Isso tem causado um problema enorme de saúde pública. Então, esses porcalhões precisam aprender uma coisa. A cidade de Londrina não tolera esse tipo de crime ambiental. Eu espero que essa lei logo seja promulgada pelo nosso prefeito e que haja uma fiscalização para que estes que não respeitam o próximo sejam autuados, sim. A multa será de quase 60 mil reais. Agora, aqueles que estão preocupados em levar uma multa deste valor, simplesmente não jogue lixo no fundo de vale. Você não será autuado.
A matéria recebeu pareceres favoráveis das comissões permanentes de Justiça e de Finanças e Orçamento. Em suas análises, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina, o IPU, e a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização observaram que a definição do valor das multas deve respeitar o princípio da proporcionalidade. O vereador Santão explica quem ficará responsável pela fiscalização e cumprimento da lei, caso venha a ser sancionada.
A fiscalização compete, obviamente, aos órgãos ambientais do município, principalmente a SEMA. A CMTU também tem essas competências de fiscalizar. Mas, além disso, veja-se bem que essa é uma multa administrativa. O crime continua acontecendo. Eu, enquanto policial rodoviário federal, se eu estiver transitando em uma rodovia federal onde há um fundo de vale, onde há um ribeirão, e eu flagrar alguém realizando esse descarte irregular, eu posso prender. Assim como a polícia militar, a guarda municipal também pode prender essas pessoas. Esse processo pode ser levado à SEMA para que essas pessoas presas em flagrantes possam, inclusive, ser autuadas também.
Para o vereador Santão, por mais que seja punitiva a lei, ela também fortalecerá a conscientização das pessoas quanto aos reflexos provocados pelo descarte irregular.
Aquela pessoa que entende que precisa preservar os nossos ribeirões, os nossos mananciais de água, os nossos fundos de vale, não trazendo animais peçonhentos, e outras doenças que são causadas por esse acúmulo de lixo, vão fazer o descarte do lixo de forma regular onde deve ser feito. E aqueles que não fazem isso, que insistentemente continuam a arremessar esses detritos nos nossos fundos de vale, infelizmente, às vezes só aprendem quando dói no bolso.
E esse recurso vai ser destinado para qual área? A ambiental? Como vai ser a gerência desse recurso?
Os recursos vão continuar sendo destinados para as áreas que eram destinadas de forma comum anterior. Simplesmente o que vai ser feito é o aumento do valor das multas.
Após aprovado em primeiro turno, é aberto um prazo regimental de 7 dias úteis para apresentação de emendas antes da segunda votação, que acontecerá depois do dia 4 de agosto, quando a Câmara voltará aos trabalhos após o término do recesso parlamentar. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
8:09.
Bem, vamos lá, eu até posso concordar e parabenizar o vereador Santão pela intenção, mas discordar da ação. A ação é projeto que prevê aumento da multa para quem for flagrado descartando irregularmente resíduos na cidade. Não é um projeto que vá resolver o problema, porque multa já existe. O vereador disse na entrevista que aqueles que estiverem preocupados não joguem lixo. E aqueles que estão preocupados com a atual lei continuam jogando. Se houver aumento, como é a proposta dele aqui, na multa, não vai mudar muita coisa, porque é preciso ser flagrado, ele será aí autuado, depois de um processo, porque não é assim, pegou, multou, não é assim que funciona. Flagrado, autuado, autuação, aí a imposição da multa, definição de qual valor é a multa, depois precisa pagar essa multa, vai para o CPF, né? Porque geralmente é isso. E se houver isso lá na frente, ainda vai para o fundo ambiental, que está aí hoje com essa, envolvido numa polêmica com o município, que o município pegou dinheiro do fundo ambiental. E é para lá que vão as multas, no caso, esta se aprovada, e se alguém for flagrado e se alguém pagar. Não é esse o caminho, porque quando perguntado sobre a fiscalização, ele disse que continua como está. Mas como está, não está resolvendo. Quem está preocupado com o fundo ambiental, ou com os nossos fundos de vale, e lá não joga lixo, continua não jogando. Quem está jogando sabe que hoje já existem multas. Possibilidade até de prisão, a regra está aí, a lei é clara nesse aspecto, porém, continua descartando, porque sabe da impunidade, porque a fiscalização é absolutamente precária. Gente, é conscientização. E isso começa cedo. Quem está descartando, infelizmente, Santão, continuará descartando, embora a gente até possa reconhecer a intenção.
8:11.
Confira com a Paiquerê.
8:11.
Após mais um atraso, prontos atendimentos municipais seguem sem data de entrega.
Os novos prontos atendimentos municipais das regiões Norte, Sul e Leste são considerados fundamentais para ampliar a rede de urgência e emergência de Londrina. Com as três unidades em funcionamento, a expectativa da Secretaria Municipal de Saúde é de descentralizar os atendimentos, aproximar os serviços da população e reduzir a sobrecarga enfrentada diariamente pelas UPAs do Jardim Sabará, da área central, além dos hospitais. As obras foram iniciadas em janeiro de 2024 e representam um investimento de R$19.200.000, sendo 10 milhões do governo do estado e 8,7 milhões da Prefeitura de Londrina. No entanto, os contratos já receberam 38 aditivos, entre prorrogações de prazo, reajustes e adequações. E a população, é claro, continua aguardando a entrega das unidades. Segundo a Prefeitura, a parte dos atrasos está relacionada aos projetos de climatização. Como os projetos padrão são de responsabilidade da Secretaria de Estado e da Saúde, foi necessária a realização de ajustes técnicos com a reanálise e a nova aprovação da CESA, antes, é claro, da continuidade das obras. No PAN da Zona Sul, por exemplo, as mudanças nas instalações elétricas para atender o sistema de climatização levaram à prorrogação do prazo e também resultaram em um apostilamento de reajuste de R$113.000. A unidade está com cerca de 80% das obras concluídas. O PAN Norte também está com aproximadamente 80% de execução, enquanto que o PAN da Zona Leste, o mais adiantado, com cerca de 87% das obras concluídas. A previsão da Prefeitura é entregar as unidades até o final de agosto, desde que não ocorram novos imprevistos. A Secretária Municipal de Saúde, Vivian Feijó, diz que a entrada em funcionamento dos novos prontos atendimentos municipais das regiões Sul, Norte e Leste vai representar um avanço importante para a rede de urgência e emergência de Londrina. A expectativa é que as novas unidades desafoguem as UPAs do Jardim Sabará e também a UPA Central, o Mater Dei, além de reduzir a procura nos hospitais, como Santa Casa, Hospital Evangélico e outros, que hoje também recebem muitos pacientes com casos de menor complexidade. Com a descentralização dos atendimentos, a tendência, segundo o Viva Feijó, é diminuir as superlotações e garantir mais agilidade, tanto nos PANs, quanto nas demais unidades de saúde do município. A prefeitura ainda ainda não confirmou quando será concluída a formação das equipes que vão atuar nos novos prontos atendimentos municipais. No entanto, o município já autorizou a convocação de 436 profissionais da saúde aprovados em concurso público, entre médicos, enfermeiros, técnicos e outros servidores, para reforçar a rede municipal. A expectativa é que parte desses profissionais seja destinada aos novos PANs da região Norte, Sul e Leste, garantindo o funcionamento das unidades assim que as obras forem concluídas e entregues à população. Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
8:15.
Olha, eu tenho impressão, não, eu tenho certeza que o ouvinte tá cansado de ver matéria a respeito desses pães e não sai do lugar, não é? É problema de aditivo, é problema. Bom, para se ter uma ideia, o pensamento, quando foram lançados os três pães, quando as construções foram